Salve, salve, coelhada! Decadentes, número 237, continuando na nossa série de entrevistas, né, com personalidades importantes no América, personalidades históricas, né, gente de primeira linha, gente da primeira qualidade, que tem muita história para contar para a gente aqui no programa. No programa dessa noite, Dr. Francisco Santiago vai conversar aqui com a gente, os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas e Thales Maciel. Doutor Francisco, dê uma boa noite para o pessoal, para quem está ouvindo a gente, vendo a gente.
Boa noite a todos. Com muita alegria, né, eu posso dizer, acima de tudo, com a honra, eu poder participar dessa entrevista, né? Eu que já assisto algumas vezes. Então é muito bom. Nós vamos falar um pouco do América, falar um pouco do porquê ser americano, né? E esperamos aí responder todas as perguntas.
Bacana demais. Doutor Francisco, eu queria que o senhor poderia contar para a gente como é que é a história do senhor como americano, como é que o senhor foi levado a essa coisa linda que a gente tem, né, que é a torcida do América. O senhor poderia contar para a gente essa história?
Pois não. A minha família é toda de americana. Meu pai, quando veio para Belo Horizonte, ele era magistrado, quando ele veio para Belo Horizonte, ele, após uma missa de domingo no Colégio Santo Agostinho, nós fomos no Barro Preto assisti um jogo de juvenil, na época não tinha júnior, América e Cruzeiro. Aí entrei, né, pela Rua Araguari, aí olhei as camisas, achei a camisa do Cruzeiro bonita, azul, achei do América também bonito. Aí meu pai falou, você vai torcer para quem? Eu falei, pai, se o time que fizer o primeiro gol, eu vou torcer a vida inteira para eles. Olha a sorte que eu dei. Primeiro gol foi do América, parece que foi de Sabino, aí não me lembro. E a partir daí, né, a gente ia todos os jogos do América. Aí, quando tivemos o Mineirão, meu pai comprou cadeiras cativas, então a gente ia. E só jogo do América. Né? A gente assistia todos os jogos. E aquilo foi enraizando, né? E chegamos nós, eu, meu pai, minha família, que o bom, o não sofrer, seria torcer para o América. Então, até hoje, né? E teve uma passagem interessante também. Teve um jogo América Atlético no Mineirão, em 66, eu tinha 16 anos, e o Atlético ganhou do América 3-2, 3 gols de Roberto Mauro. Eu chorando, né, no Mineirão, chegou um diretor do América, pôs a mão na minha cabeça, eu não esqueço disso. Falei assim, é desse americano que a gente precisa. Eu ainda chorando, dizendo, eu vou ser presidente do América. Esse dirigente já falecido, Job Fernandes. Né? E daí eu sempre alimentava, né? Queria participar da vida do América. Queria estar presente na vida do América. Até que um dia eu era promotor de um caso famoso em Belo Horizonte, né, da Modelo, lá do Palácio, e na minha sala tem vários quadros do América, tem bandeira do América, e eu dava toda entrevista com relação ao homicídio e pedia para ela, filma aí a camisa do América, os quadros do América e tal. Aí passei a ficar conhecido o Afonsinho, né, que foi meu encaminhador, né, lá do América, vendo aquelas entrevistas, comentou, falou, ah, aquele ali a gente tem que trazer para o América e tal. E, por incrível que pareça, eu fui ao América, eu fui adversário numa eleição de conselho deliberativo, onde o Jorge Labousier, juntamente com o falecido Eduardo Gomes, eles ganharam a eleição. Eu fui candidato a vice-presidente do conselho e o candidato a presidente era o Ronaldo César de Faria, meu colega de Ministério Público. Aí, perdendo a eleição, eu pedi a palavra, falei que, né, a eleição foi normal, nós estávamos satisfeitos, eu estava satisfeito de ter participado da vida, iniciar minha participação na vida do América. Aí o Zé Flávio reuniu com o Afonsinho lá na Rua Mantena, né, e me fez o convite. Fui assessor do Afonsinho, depois fui todos os cargos executivos do América, fui vice-presidente, fui vice-presidente do futebol, fui presidente do clube, fui do conselho, hoje sou do conselho de consultivo, né, de ex-presidente. Então, a minha vida do América, ela começou dentro do América em 2002, nas arquibancadas, começou em 1957. Então, eu tenho longa vida de torcedor e alguns anos de dirigente.
É interessante. Jair, eu posso interromper um minutinho só para fazer um questionamento? Claro. Boa noite, doutor Francisco. Nesse jogo aí que o senhor falou que quem fizesse o primeiro gol, o senhor torceria, a gente ganhou? O senhor lembra?
Eu lembro do primeiro gol, não lembro do resultado. O primeiro gol que me fez torcer para o América. Acho que foi Sabino. A América tinha Saci, Sabino, Mosquito, Rores e Itamar. Né? Foi logo depois da saída do Tostão, né, que foi em 62. Né? Então, O Gil foi no Barro Preto, né? Normalmente, naquela época, ainda tinha, né, a mão amiga dos árbitros. Então, lá deve ter perdido.
É interessante que meu pai, quanto meu pai era americano também, e a história dele virar americano foi mais ou menos a mesma. Ele veio do interior, e aí um amigo dele levou ele para um América Atlético, e diz que o caminho todo, esse amigo dele ficou enchendo o saco, falando que o Atlético era uma seleção, que ia golear o América e tal. E não bastasse isso durante o jogo. E ele foi pra torcida do Atlético, esse amigo. Aí chegou lá, o juiz roubou pro Atlético, mas roubou isso em 60 e poucos. 60, 61. Aí ele foi tomando raiva do time do Atlético e falou, vou torcer pra esse time aí, porque esse time tá sendo muito roubado. Então meu pai também teve uma história interessante aí, parecida, pra virar americano, né? Eu ia comentar com o senhor que eu tô na faixa dos 40, e digo que quando eu comecei a frequentar o campo, o senhor para mim era uma referência muito grande de diretoria, assim, engraçado, né? Eu sempre digo que eu vejo no senhor uma reserva moral no América, uma pessoa muito digna, né, como um representante na diretoria. Então, para mim, eu sempre vi o senhor como um representante, assim, uma cara das diretorias para mim, engraçado, né?
É tão bom ouvir isso já, nessa quarentena, né? Ouvir um elogio partindo de vocês aí, eu fico, mais uma vez, a gente fica lisonjeado. E a gente procura, porque a criação que a gente teve, eu pelo fato hoje de eu ser promotor de tribunal do júri, eu tenho que manter, o Brasil está carente de algumas coisas aí que nós estamos assistindo, então é obrigação, não é virtude, é obrigação, a gente está sempre aí, né, com comportamento exemplar, e eu falo que o futebol, ele ainda aceita pessoas do bem, e com esse elogio, acho que agora eu me enquadro nisso, né? Você vê o Cruzeiro passando o que passou com os dirigentes, entre aspas, né, que acabaram com o clube, e o América está aí, está se mantendo, né? Nós temos hoje o América, grandes nomes do América, né, grandes homens que dirigiram e dirigem o América, é condição essencial para que chegar ao América tiver esse caráter, esse comportamento, a vivência no clube também faz parte. Então eu ganhei minha noite, viu, Jean? Muito obrigado pelos elogios.
Thales, você já deu seu boa noite, você quer fazer mais uma pergunta ao doutor Francisco?
Uai, sim, eu tenho algumas perguntas para ele. Nesses seus longos anos de América aí, qual foi, assim, o melhor elenco que o senhor já viu do América?
Formado dentro do América, o elenco foi campeão mineiro, que tinha Alessandro, tinha o Rogerinho, tinha o Ricardo, tinha o Rodrigo, tinha o Claudinei. Esse, para mim, feito dentro de casa, foi o melhor time que o América teve. Né? A América teve outros grandes times, né? O próprio campeão das Suminas, o América antigo, de Zuca, né? Vocês são jovens, Gunga, Zuca, Eduardo, falecido Eduardo, né? Era um grande time. Mas esse feito dentro do América, para mim, foi um dos melhores.
Bacana, bacana demais. Deixa eu mostrar o carinho aqui que as pessoas estão mandando, né? O Zé Alves Aguiar está aqui mandando. Boa noite, doutor Francisco Decadentes. Lili Santos, grande Chico Preto, quando volta para a diretoria? Nós vamos perguntar isso daqui a pouquinho. Glauco Valério, saudações e boa noite. A Michele Damasceno, saudações americanas a todos, em especial meu querido sogro Chico Santiago. Afonso Raso, tá aqui, Chico é reserva moral da América e da sociedade mineira. Bacana demais. E aqui o Glauco tá falando, doutor Francisco, convence o Miguel a fazer uma entrevista e contar seus causos, só asfalta o blog internacional dele. Miguel Santiago, né?
Deixa eu pegar esse gancho aí. Miguel é um dos homens mais tímidos que eu conheço. Ele escreve muito bem, né? Sempre escrevia bem, escreve bem. Mas Miguel é tímido demais. Para tirar Miguel de casa, Miguel hoje está com 76 anos, teve um problema de saúde há uns 4 anos atrás. Para sair de casa é difícil, né? Mas ele é muito tímido. Eu acho que eu não consigo, eu posso conseguir tudo na vida, convencer Miguel a participar de um programa. É difícil, mas vou tentar, viu? Vou tentar ver se ele abre essa exceção, né? Vamos ver.
Eu escrevo umas coisinhas no site do Decadente de vez em quando e falo que ele é uma grande inspiração, viu? Um dia ainda vou conseguir que ele leia alguma coisa que eu escrevi. Vou ficar, muito feliz isso acontecer.
Eles falavam com o Miguel o seguinte: Miguel, você escreve bem, mas você escreve melhor, porque você tendo notícias do América todos os dias é a coisa mais difícil do mundo, né? Então, eu tinha essa possibilidade. Tira a inspiração aonde? A imprensa nossa com a América, 2 minutos, né? 25 para Atlético, 25 para Cruzeiro e 2 para a América, né? Quando dá os dois, né? Tem dia que não dá tempo, né?
Eu uma vez escrevi uma crônica justamente pela falta de assunto. Aliás, não pela falta de assunto, foi depois de um jogo que a gente passou tanta raiva. Eu escrevi uma crônica de que um menino Miguel foi pro campo. E aí o menino Miguel era ele, de alguma forma, era uma homenagem a ele. Eu vou aproveitar a pergunta da Lili Santos e vou colocar aqui pra gente. Quando volta pra diretoria, o que, que o senhor pensa disso em termos de política na América?
Lili é da Vacoalhada, né?
Eu acho que sim, eu acredito que sim.
Lili é muito amiga da gente, sempre me cobra isso, né? É muito difícil, porque eu estou no fim de carreira no Ministério Público, né? Então, ainda estou muito atarefado, e para eu pegar tempo, né, é difícil. Eu tive 9 anos, mas com equipe boa, né? E falar que eu não penso, eu estou mentindo. Penso, porque a gente gosta do América, a América é a nossa vida, né? É a segunda família. Então, eu penso, mas eu acho difícil. Aqueles que eu tenho uma ligação muito grande, né? O Afonsinho, o Zé Flávio, o falecido, infelizmente, o Magno Lívio, Olímpio, né? Todos esses que conviveram comigo no América, eles também estão afastados do América, né? O América hoje não tem, hoje, a exceção do Marcos Salom, que é um grande americano, você não tem hoje aquele que se fez no América, né? Que conheça o América. Então vai ser muito difícil, mas depois desse questionamento, estou achando que ainda tem chance.
E como, com certeza. Felipe Deleucas quer fazer uma pergunta para o doutor Francisco Santiago?
Então, um caso curioso, que eu lembro a primeira vez que eu vi o Francisco Santiago foi numa excursão escolar, assim, a gente foi visitar o fórum e era um caso que ele estava atuando, né? Ele parou, explicou para a gente como funcionava o Ministério Público e tudo. Eu lembro que poucas semanas depois eu vi o Francisco Santiago no Alterosa, o jornal Alterosa na época, né? Dando entrevista sobre um caso criminal. E passou coisa também de coisa, acho que um mês ou pouco, assim. Ele ia estar no Alterosa Esporte falando do América. Eu falei assim, pô, esse cara faz tudo e já tá ocupando a grade quase toda da Alterosa, né? Então, misturando um pouco as duas áreas, eu queria saber como é que ele vê um pouco esse embrólio jurídico que a gente tem com a BWA, né? Sobre... a cobrança do que nos é devido e o que ele acha que pode ser uma solução para esse problema no nosso caso.
Ô Felipe, boa noite. O problema é o seguinte, eu estava no América ainda quando a WA e o Atlético eles passaram a não pagar devidamente o que tinha que ser pago ao América e ao governo do Estado. Então eu até dei uma entrevista uma vez falando, né, que o Atlético sempre foi o maior pagador, né? Isso não é de ontem, nem de hoje, é de sempre. Então, o que se deveria fazer? Deveria fazer uma outra licitação, ou então a América pegaria de volta o Estado para administrar. Aí que vem o problema. Como? É caro demais administrar o estádio, muito caro. Então, seria o ideal. A América, né, ficar de vez ali com a administração, que é a posse na propriedade nós já temos, e ficar com a administração. Porque eu até acredito, hoje eu não sei qual o valor da dívida, né? É muito grande, eu não tenho esperança de pagar o América, não. Não tem. Ainda mais agora, né? Que não está tendo jogo. Se antes, com alguns jogos que o Atlético fazia lá, eles não pagavam. Então, é muito difícil, né? A solução seria o América administrar o estádio. Como nós não temos condições, né, para arcar com esse bônus, né, é muito difícil.
É bem complicado essa situação da BWA, não sei como é que isso vai resolver também não, viu? Realmente é muito complicado.
Luas Arena hoje, né? Luas Arena, né, que hoje...
Luas Arena, mudaram o nome. Mas as pessoas são as mesmas, né? A Clara Moreira, um convidado chique desse, a Raquel Raso...
A Clara suspeita, minha sobrinha.
Raquel Raso, saudações ao Viverdes, minha mãe Juraci Raso, mandando parabéns pela entrevista. E ela completa. Juraci Raso pergunta o que ele achou na época da vinda do Alameda.
Olha, eu sou jovem, né? Eu não participei, não, né? Eu lembro as histórias que o Afonso conta, né? Até contou no programa outro dia que isso foi para pagar um aval, né, do Rui da Costa Val. Então, isso doeu muito ao doutor Rui da Costa Val. Né? Agora, se me perguntar hoje, você era a favor ou contra a venda da Alameda? Eu era inteiramente, hoje eu sou inteiramente contra a venda. Que não é um patrimônio da América que não poderia. Mas a gente compreende o porquê se fez. Né? Talvez hoje não se faria. Mas se foi feito, a América... Por isso que eu falo, a América é diferente. Né? Se fosse outros clubes que nós temos aí, ia rasgar o aval, ia fazer qualquer coisa, não ia... Né?
Ia arrumar um padrinho para atirar
dinheiro. Ia arrumar um padrinho rico. Ia arrumar um padrinho rico. Mas a América fez o que tinha que fazer. Dr. Rui da Costa Val, um brilhante americano, hoje falecido. E essa história, quem me contou foi o Dr. Afonso, que é esse sim, que é a reserva moral da América. Esse, olha, Dr. Afonso, nós temos que fazer, não estátua, não estátua para ele é muito pouco. Nós temos que fazer de tudo, porque o que o Dr. Afonso vive o América, e olha que não é menino, não, hein? Eu sou hoje o companheiro dele de arquibancada, eu, ele, o neto dele, que é o meu segurança, né? Nós assistimos jogos, eu fico vendo a vibração dele, que eu tenho um estilo de torcer diferente, eu sou mais tranquilo, fora da administração, porque quantas vezes eu invadi campo, mas na arquibancada não, sou tranquilo, o Afonso é vibrante, né?
É uma coisa interessante, né, a entrevista com vocês, eu acho que a importância histórica de ouvir da boca de quem viveu tudo isso de América é muito importante. Eu estava comentando que pena a gente não ter conseguido fazer um programa com o Magnus Livio, por exemplo, para ter como documento histórico para as futuras gerações de americanos saberem as histórias, não de fontes secundárias, mas das fontes primárias que viveram de fato, né, essa história. Então,
e o Magnus é um dos homens mais autênticos que eu conheci na vida. O que tem que falar na sua frente, eu sei que Miguel teve um problema com ele, ele entrou na justiça, Miguel acabou ganhando, e quando eu fui para o conselho de administração, ele estava lá. Ele me cumprimentou, esperou acabar a reunião, conversou comigo, falou o que tinha que falar, ouviu o que tinha que ouvir, e tinha uma grande amizade a partir disso com ele, que ele era autêntico, ele falava o que tinha que falar, ele brigava com quem tinha que brigar, tanto é que deixou a América 2 anos sem disputar qualquer campeonato, porque ele entendia que ele tinha razão, e eu também acho que ele tinha, e ele brigou. É um grande americano, vai fazer muita falta, Deus dê ele o leito dos grandes.
Eu vou aproveitar essa pergunta da Juraci sobre o Alameda e vou perguntar, e o Independência, o senhor tem saudade do Independência pré-reforma? Isso é um assunto muito forte nos grupos, viu?
É aqui. O Independência antigo é outra coisa. Eu gostava, eu assistia ali perto, no início da Ferradura, né, e meu companheiro ali era o Manuel Clímaco, hoje falecido, novo, morreu novo. Então tinha aquele grupo. Então a gente ali torcia em frente do Independência, se vocês lembram, tinha um bar a céu aberto. Né? A gente saía ali. E sabe quem que fazia companhia para mim após partida de futebol? Fernando Brandt. Então era companheiro meu de ali de mesa.
Oh, saudade.
Ali de mesa, e ele não falava em música, não. Ele discutia futebol, era americano, entendia do América, e discutia comigo, ali todo jogo que estava comigo, ele, o Manuel Clima, todos aqueles, né, que conviveram com a América. Então, o Independência antigo, eu tenho saudade dele. Esse novo, você não se separou, fica uma coisa alta de um lado, a gente de um lado, o outro lado da, né, da Rua Esmelha. Então, antigamente não, antigamente você chegava, já põe o carro na porta, já entrava, comia aquele churrasquinho de gato ali na entrada, né, tomava cerveja. Hoje não é isso, não é isso. Então, o Independência faz falta.
Eu falo que são duas tecnologias que do Independência Antiga que eles não adaptaram. Primeiro era comprar cerveja pela fresta das colunas, né? E a outra era comprar aquele tropeirão naquelas barraquinhas que ficava atrás ali no Morro da Pitimba, enquanto vê o jogo.
Era muito bom.
Jair, mas você vê a diferença, né? Enquanto o Dr. Francisco conversava com o Fernando Brandt, eu converso com você. Olha,
pois
que
é, cara. Olha pra você ver. Cada um tem um Fernando Brandt que merece a tarde. Só pra dizer pra você é isso, né?
Fernando Brandt com músicas lindas e o Jairo compõe uns axé feio aí.
Claro, faz parte, cara. Cada um ganha de um jeito aí.
O Fernando tinha uma coisa com ele. Ele, quando estava no campo, ali, batendo... Ele não falava em música, não. Era discutir o América, a contratação, era esse cara jogou mal, esse cara jogou bem. E ele vibrava, né? E ele tinha as passagens extraordinárias comigo, né? De vez em quando a gente excedia um pouco ali no álcool, né?
Conta uma história boa de vocês dois, então, ué. Aproveita.
Eu vou contar na Brasil e Argentina. Eu tô achando que o Fernando não vai achar ruim, não, né? Ele tá lá em cima e vai compreender. Não vai. Brasil e Argentina. Fizeram aquela festa, né? O tapete vermelho e tal. E eu fui, eu era vice-presidente do América. O presidente era, não sei se era Antônio Baltazar. Aí eu fiquei lá no camarote, né? Dos artistas, dos... E o Fernando estava lá comigo. E tinha até depois que tornou-se presidente do Cruzeiro, esse penúltimo presidente do Cruzeiro.
Não é o Wagner, não é o...
Não, o André Bosco Companhia. Gilvan. Aí nós saímos do campo, aí meu filho estava naquela escada ali das cadeiras cativas, me esperando, junto com o advogado, doutor Délio Gandra. E continuamos a beber, né? Quando foi meia-noite, o Fernando falou assim, ô Chico, você está de carro? Aí falou, tô. Então você me leva em casa. Falei, vamos embora. Entramos no carro. Ó, gente, o Fernando não sabia onde é que ele morava. Nós rodamos, era Caissara, rodamos. Esse prédio não mora, não. Esse não. Eu fui deixar ele em casa, devia ser mais de uma hora e meia. Ele não sabia onde é que ele morava. Aquilo era ele, Fernando Brandt, né? Ah, não. Aquilo é diferente. Aquilo não é portaria minha, não.
E o pior é que ele, como gênero, era perigoso fazer uma música sobre isso ainda, e a música fica sensacional.
O perdi o rumo de casa dele foi literalmente.
Foi literalmente. Só que 3-1, 3 gols de pênalti de Ronaldo.
Aí tem que beber mesmo, é a solução, não tem outra, não.
Mas se você perguntar como é que foram os gols, eu vou ter dificuldade de lembrar. Porque eu fiquei sabendo no outro dia. Do jogo eu só lembro da cerveja, do vinho, do camarão que serviram lá, né? Era coisa de luxo. Foi muito bom. O jogo, não lembro muito, não.
E o Bernardo Moreira tá aqui complementando, ó. E eu estava comprando cerveja para os dois, ficamos perdidos em BH.
Bernardo, eu falo com ele, Bernardo, ele faz pergunta, ele se identifica com Bernardo Moreira. Uhum. Mas é que você tem vergonha de mim, pô? Bernardo Moreira e Santiago, não esquece o Santiago, não.
É isso aí, gente finíssima, de primeira linha, viu?
Bom menino, nunca me deu trabalho.
Olha só, bacana demais. Lucas, você quer fazer uma pergunta para o Dr. Francisco Santiago?
Vamos fazer uma pergunta, retomando um pouquinho do tempo que ele era presidente, né, participou do Conselho Gestor. Na verdade, a pergunta... O América, no comecinho do ano 2000, teve um Conselho Gestor, depois voltou brevemente para um regime mais presidencialista, né, Afonso Celso Raso, Antônio Baltazar. Em 2009, voltou a ter um Conselho Administrativo, né, que você participou até por... Foram por dois mandatos, ficou até 2014. Três mandatos, né? Queria entender um pouquinho qual que é a diferença que tem, por que o América adotou inicialmente esse tipo, esse modelo de administração, qual que é a diferença dos dois e como que se dá a separação de função entre os gestores, né? Porque, como é muita gente, se vocês fazem a separação de quem que pega cada área, como que funciona, tipo, o benefício desse tipo de administração para o América.
Eu, Lucas, eu até não esqueço, nós fizemos uma reunião numa churrascaria, e todo mundo presente, né? A velha guarda, e fomos discutir quem poderia ser presidente. Eles falaram, olha, eles me indicaram como o presidente. Eu cheguei até a dar entrevista que eu seria o candidato a presidente no sistema presidencialista. Nisso o Ministério Público barrou, porque já tinha o Ibs Pinheiro, né, do Rio Grande do Sul, ele queria ser presidente do Internacional e ele era promotor também. Aí não deixaram, eu fiz a consulta ao Ministério Público, o Ministério Público não deixou. Aí nós fizemos o conselho, que já tinha um antecedente do conselho gestor, né? Antigo. Né? Então nós voltamos para o conselho de administração, só mudou o nome. Aí eram 7 membros, né, inicial. E desses 7, cada um tinha uma atribuição. Mas a atribuição mesmo, né, importante, fora administrativo, né, o financeiro, é o futebol, né? E o futebol, a primeira vez, ficou com Salum, Na segunda vez ficou com o Alencar e hoje voltou o Salum, né? Que é presidente, né? De fato e de direito, apesar de estar no Conselho de Administração. Então, cada um tinha suas atribuições, né? Tinha atribuições do membro político, do administrativo, do financeiro, do futebol, da base. Então, cada um tinha aquela atribuição e ninguém atropelava o outro, né? Às vezes havia discussões, né? E um ferrenho que discutia muito era o Paulo Lasmar. Dr. Paulo Lasmar, eu tive muita briga com ele, né? Na época do Givanildo. É, o Paulo Lasmar não gostava do Givanildo, e eu era fã do Givanildo, trouxe o Givanildo pela segunda vez. Então a gente discutia muito, aí havia interferência. Mas eu também não mexi com futebol. Mas só que o Alencar, né, pediu para eu conversar com o Givanildo, pela amizade que eu tinha com o Givanildo. Então funcionava bem. Eu acho até, o Afonsinho é presidencialista, né? Ele falou no programa. Eu acho que o sistema hoje de administração, ele é melhor. Porque é o seguinte, assinar um cheque com o presidente do clube, assinar um papagaio, assinar um aval, né, um só presidente, fica a coisa meio, né? Será que devo, será que não deve? Então, você tendo esse conselho, dilui responsabilidade, dilui tudo, cada um tem a sua função, mas, no fundo, o conselho que responde pelo América. Então, o América faz muito bem em manter esse conselho, hoje com 5 elementos, né? Já tivemos 7, já tivemos 9, 7, 5. Seria o ideal, 3. Né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse ano, né? Como que eles vão fazer.
Verdade. Algumas pessoas aqui estão mandando, vamos aqui mostrar alguns, o Gildo. Gildo Cruz, juntos somos mais fortes, Chico. Mandando um abraço aí.
Muito obrigado.
Parabéns à família Santiago. A Lili Santos fala uma coisa. Ele é presente. Vocês escreveram a história do Coelho, você, Marcos, Afonsinho, Zé Flávio, Salum, Olímpio, Lasmar, Alencar, Baltazar, gente que tem identidade com o clube. Né?
Olha que timaço aí, hein? Dá 11 aí, se vier 11 é um time. Dá pra escutar o campeonato.
Ó, dá 3, 6, dá 9. Falta 2 aí, mas gente boa na América não falta, não. Com certeza dá pra fazer time titular e reserva.
Eu tô conversando com 3 agora.
Rapaz.
Olha que beleza de elogio. Agora quem ganhou a noite fui eu.
Você faz um trabalho muito bem. Eu conheço todos de arquibancada e tenho assistido ao programa, faz um trabalho brilhante. Por isso que eu falo, a América é diferente. A América não é igual, a América é diferente em tudo, né? Será que o Atlético tem capacidade de fazer um programa desse?
Não, porque não pode usar celular na cadeia.
Eu tive um problema muito grande. Eu tive um problema grande com o Atlético. Ser até persona não grata, fiquei triste, não. Naquela decisão, que o América foi campeão, né? Com empate no Mineirão de 1-1 e a vitória 2-1 no Independência, né? Eu saindo no elevador do Independência. Um diretor do Atlético, porque estavam todos lá, né? Eu estava sozinho. Eles falaram assim: nós já temos time para cair para a Série B, estimindo o América. Aí mexeu com o quinto estupim curto, né? E eu encarei, enfrentei, a polícia teve que separar e passei a ser persona não grata, né? Inclusive, me falaram que foi utilizado isso na pré-eleção do segundo jogo. Então, eu falei, tô importante mesmo, eles estão perdendo tempo comigo. Então, eu sou afastado deles. Eu não gosto, né? Todo mundo sabe que eu não gosto do Atlético, né? E vou levar, estou muito satisfeito sem eles.
Ser pessoa não grata no Atlético é um elogio, né?
Corre, tá doido? Eu só tenho elogio na carreira.
Jair, seu microfone tá mudo.
Ficou mudo de novo, Jair.
Opa, não, ó. Tô presente novamente. Realmente, isso é um elogio, ser pessoa não grata.
Ô, Jair, deixa eu só te perguntar uma coisa antes de você continuar o programa. Você já comprou o chroma key, comprou a câmera nova, o microfone novo, você vai comprar ele quando? Que funciona?
Então, eu tenho um microfone que funcione bem. O problema é que é o animal que opera ele que fica desligando, né, para o som não vazar. Mas aí a culpa, infelizmente, só não cai de reencarnação para trocar esse hardware aqui, entendeu?
Não tem então opção. Vamos continuar com você mesmo. Vamos continuar.
Infelizmente, o animal aqui sou eu. Não faz parte do hardware, não. A Bela Raso está aqui marcando presença, rindo dos casos, né? A vaquelhada desorganizada, né? Nossa torcida aí também batendo palmas. Então, o Roberto Awad tá aqui. Ricardo Quintino e Alexandre Santiago. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, não, mas tá aí registrada a
são meus sobrinhos.
Aí, ó, bacana.
Ricardo e Alexandre.
Aí, ó, lembrando os dois.
Os dois americanos, viu?
Bacana demais. O Alexandre Tafuri está fazendo uma pergunta aqui, o que ele acha de Márcio Vidal como candidato a presidente no fim desse ano. Márcio Vidal também deu uma entrevista para a gente na semana passada, né? E o que, que o senhor acha? O que o senhor pensa dele como candidato?
Ele é presidente do Conselho Deliberativo, né? Então tem toda a condição de ser candidato a presidente. Eu, se eu me perguntar, é a vez dele agora? Ele vai ficar com raiva de mim. Mas eu sou da velha guarda. Eu falo, não, ele pode esperar muito, um tempo ainda, apesar de ser um homem extraordinário, um gestor extraordinário, mas ainda não é o momento dele. Né? Mas tem todo o direito de querer candidatar, ganhar a eleição para presidente da América. É um bom nome, não deixa de ser um bom nome. Mas só acho que ainda não está no momento certo para ele se tornar presidente da América.
Interessante. O senhor faz parte do conselho consultivo, né, formado pelos ex-presidentes do América, e eu tenho uma curiosidade, como é que funciona exatamente o conselho consultivo? São reuniões mesmo, de fato, ou é algo mais, vamos dizer assim, menos formal? Como é que funciona o conselho consultivo?
O conselho ele foi feito para ter uma relação com a América no patrimônio do clube, né? Então tudo que se relaciona ao patrimônio do clube tem que passar pelo conselho consultivo. Nós fazemos uma reunião mensal, às vezes duas, e se discute ali, por exemplo, o Conselho de Administração quer fazer um empréstimo, quer fazer uma transação bancária, para tanto dar aí determinado patrimônio para segurar essa transação. Tem que passar pelo Conselho Consultivo. Bem como a América hoje não está usando esse expediente, né? Já usamos muito. Hoje não, a América está equilibrada. Mas o Conselho Consultivo, ele delibera sobre o patrimônio do clube.
Ô, Jair, pode fazer uma pergunta que tem relação com o patrimônio aqui? O Francis, porque a América teve aquela questão do Planeta América, teve aquela troca de terreno com a MRV, voltou, e teve estava tendo uma confusão lá com relação a umas famílias que estavam morando ali, enfim. Você sabe como é que andou essa história? Acabou que a gente não teve muitas atualizações. Se conseguiram remover aquelas pessoas para continuar a construção do CT, enfim.
Eu participei, eu já não estava na administração do América, mas há uns 4 meses atrás, há um tempo assim, eu participei da reunião e tem lá um grupo de família, né? Eles estavam dizendo que eles teriam, por uso campeão, eles teriam parte daquele terreno. É um terreno até uma nesga boa, né? O América tentou, não teve acordo, aí eu me perdi, já não participei mais. Mas é uma coisa mais complicada um pouco. E já estava tudo certinho, né? Ia começar a construção do Planeta América. Mas eu acredito que ainda com uma boa conversa, dentro do direito, a gente vai conseguir voltar a pensar e a construir o Planeta América. Foi um problema de uso campeão que eles acham, o grupo de família, acho que tinha razão em brigar por esse terreno.
Tá mudo,
deixa eu mudo de novo, Jair.
Eu vou aproveitar então a pergunta sobre o Planeta América e vou perguntar qual a opinião do senhor sobre o Planeta América. Algumas pessoas acham que ele é crucial para o nosso futuro, outros acham que pode ser um exagero. O que, que o senhor pensa sobre o Planeta América?
Ah, essencial, essencial. Se você vê a disposição do planeta, né? Ali nós vamos ter vários campos de futebol, nós vamos ter o hotel, nós vamos ter tudo. Tudo que um time grande precisa, a gente vai ter. Né? Então, todo mundo, né, no lugar certo, infantil, juvenil, júnior, profissional. E essencial, é um planeta de excelência. Porque a América precisa de valorizar mais a base. Porque do jeito que o futebol brasileiro está indo, vai ser muito difícil a sustentação de um clube só baseado em compra e venda de jogador. Você tem que criar o jogador, você tem que fazer o jogador. E nada melhor do que fazer na sua base, com toda a estrutura unida de infantil, de juvenil, de júnior, de profissional. E ali você vai fazer o seu atleta. Fazendo o seu atleta, vai ter oportunidade de vender alguns depois, que precisa de vender, né? A gente recebe muita crítica, você fala, como é que faz jogador e vende? Ele tem que vender, mas primeiro tem que fazer, não é comprando, fazer jogador. Então o Planeta América é essencial para um clube que quer E nós temos essa expectativa. Nós queremos disputar campeonato brasileiro de igual para igual com outros times. Não é ir e voltar, ir e ficar amanhã Sul-Americana, depois Libertadores, e por que não sonhar com o título de campeão brasileiro? Né? A gente sabe que é difícil. O cara fala, mas você está sonhando demais. Não, se fizer tudo bem feito, daqui uns anos, e não é pouco, não, daqui uns 10 anos, a América tem condição, ué. Todos têm, por que o América não
tem
vai
sonhar,
ter? Mas se outros conseguem, por que o América, que é muito melhor estruturado que a maioria dos clubes do Brasil, não vai conseguir? Né? Então, é essencial. O Planeta América é um sonho que nós vamos ter que colocar em prática.
É verdade. Nós temos que sonhar com isso, porque nós, como americanos, se não tiver o sonho, não, não faz sentido, né?
É.
Felipe, você quer fazer uma pergunta?
Até seguindo um pouco nessa, né, sobre esse plano nosso de crescimento, igual a gente comentou, e das chances que temos, né, é uma coisa que tem sido muito recorrente, a gente até abordou em outras entrevistas, e vem se falando até aí na imprensa, né, sobre essa questão do clube-empresa. Mas a gente perguntar para ele se ele concorda, se ele acha que esse é o caminho mesmo para a gente até poder atingir esses objetivos, né, que você citou, de ficar na Série A, permanecer, buscar competições internacionais, e sim crescer gradativamente, né, o grau de relevância e importância que a gente tem nas competições que disputa, né? Você acha que parte por isso mesmo? Ou você vê outro caminho?
O Salu vai brigar comigo, mas eu sou contra. Por que que eu sou contra? Um time centenário, ele tem que ter a sua identidade. E eu acredito que o clube, empresa, ele não tem identidade dele. Você pega aí, hoje, o Bragantino, você não sabe se é Bragantino, se é Red Bull, você vai pegando, porque o América tem que ser América Futebol Clube. Tem dificuldade financeira, tem dificuldade administrativa, vão lutar para sanar esse problema. Não é entregar por dinheiro de investidor, você entregar o futebol do América. Não, o América tem que ser América Futebol Clube. Por quê? Isso eu entendo, né? Vou ser criticado, mas eu entendo que é sinal atestado de competência. Eu vou passar o clube ou o futebol para o investidor e vou torcer para quem? Eu vou torcer para o América, vou torcer para o investidor. Eu sou contra. Eu tenho raiz do Alviverde da Alameda, o América Mineiro, o América Futebol Clube. Aí sim, eu torço pelo América, eu não torço pelos empresários.
Bacana demais. Eu acho que o que está sendo bacana dessas entrevistas é que a gente está conseguindo ver um monte de pontos de vistas diferentes e todos muito bem argumentados, né, por pessoas de muito gabarito dentro da América, né? Então isso está sendo ótimo para a gente formar uma opinião com mais qualidade, né? Thales, você quer fazer outra pergunta para o Dr. Francisco Santiago?
Uai, sim. Eu queria, agora a gente vai falar mais sobre... Eu, pelo menos, queria saber mais sobre o momento atual do nosso futebol. Está tudo parado e tal. O Campeonato Mineiro, a gente até onde foi, nós éramos líderes, melhor campanha, artilheiro, parari pororô. O senhor vê o Campeonato Mineiro voltando, o senhor acha certo voltar? E outra coisa, é uma pergunta mais polêmica, vamos dizer assim. Se fosse o Atlético na liderança, você acha que esse campeonato já tinha sido encerrado, dado o Atlético como campeão?
Tinha acabado no mês de março.
Lógico, né?
Eles esperar não. O Atlético não ganha nada. Né? Se tem a oportunidade de ganhar, eles já dá para o Atlético esse título. Como o América. Mas eu até acho, hoje eu vi a entrevista do Salão, eu acho que o Salão está coberto de razão. Vão acabar o campeonato? Vão acabar. Vão julgar. Vão ser campeão julgando. E essa quarentena serviu para uma coisa que ninguém está tentando. Serviu para falar assim, o América tem 6 meses que não perde uma partida de futebol. Olha que bonito, né? 6 meses que não perde para ninguém. É o único que parece no Brasil. Né? Então nós vamos acabar esse campeonato, o Atlético não nos mete medo, o Cruzeiro, coitado, isso aí já... Eu tenho medo do Tombense, porque o Tombense lá é difícil. Né? É time de empresário também, né? Então eu acho que deve acabar o campeonato, nós vamos jogar. Nós temos um jogo-chave, é ganhar do Atlético no primeiro jogo da reabertura do campeonato. Ganhando, fica bem mais fácil. Mas eu acredito que dia 26 de julho, como eu vi hoje o Aro falando, o presidente da federação, ele quer começar, recomeçar o campeonato dia 26 de julho. Aí é bom. É bom que nós temos tempo de treinar e vamos lá, vamos disputar, vamos ganhar em campo, vamos ser campeão, como é bonito. E, de preferência, ser campeão no nosso estádio. A última vez nós fomos no Mineirão. No nosso estádio. Vamos ser campeão lá no Independência.
Do que você já teve experiência de presidente, você consegue ver uma forma viável dos times de interior se organizarem nesse período?
Assim... Não tem como. Eles estão todos, já entregaram os pontos. Né? Como eu falei em uma conversa preliminar, o que eles vão fazer? Eles vão pegar jogadores amadores das cidades e vão disputar dois jogos. Né? Porque a exceção do América, do Atlético e do Tombense, a última vaga fica para Cruzeiro ou Caldense. O resto disputa. Nada. E os dois últimos lá, Vila Nova com o time Ricardo Guimarães, eles vão disputar quem cai. Então, eles vão juntar lá o futebol amador com alguns profissionais, vão disputar dois jogos.
E o senhor não acha que isso pode levar a uma judicialização desse campeonato, não? Porque, por exemplo, um Vila Nova da vida jogou com a URT, com o time, digamos, titular. Aí, digamos que caia. E o outro time que em teoria poderia cair, jogou com um RT amador. Será que isso não vai levar a uma judicialização disso depois, não? Principalmente nas vagas de descenso?
Tentar eles vão. Só que eu entendo aí, vai, o meu posicionamento. Eu entendo que assim, aconteceu algo imprevisto, grave. Né? Não se parou por nada, por pouca coisa. Parou porque temos aí riscos, e temos mortes, temos aí a doença. Então é um caso fortuito. Aconteceu. Então, ninguém vai tirar, né, essa epidemia para dizer assim, não, eu não posso cair por causa disso. Mas antes da crise, você já estava na lanterna. Então, todo mundo vai jogar com todo mundo. Daria judicialização se não concluísse o campeonato e tendo descenso. Aí sim, aí eu acredito que teria sucesso na justiça. Mas todo mundo jogando com todo mundo. Caiu quem tinha que cair. É campeão quem tinha que ser campeão. Acabou o campeonato. Né? Eu acredito que isso tem sucesso, não.
Verdade. Vamos ver. Isso aí vai ser uma discussão eterna ainda. Aproveitando a discussão sobre campeonatos, como é que o senhor está vendo nossa Série B esse ano? Estamos firme? Como é que está? O que o senhor está pensando para a Série B esse ano?
A Série B do ano passado já mostrou que o time minimamente organizado, ele tem condição de chegar. O América não tinha um super time, tinha um time organizado, um time que no Independência fazia frente, ganhava os jogos, né? E nesse ano, o cara fala assim, mas esse ano tem Cruzeiro. Ah, mas Cruzeiro do jeito que está, eu vou jogar Cruzeiro? É a mesma coisa de jogar com Asa de Arapiraca, né? Então, tem times bons. Eu tenho os times do Nordeste, tenho os times... Mas o América não é pior que ninguém. O América hoje, na Série B, o América está entre os três melhores times da Série B. Não pode fazer o que fez com São Bento, né? Um jogo, o São Bento veio aqui com um time misto, mesclado, a mala preta correu, mas não podia nunca perder para o São Bento. Né? Empatar com o São Bento já não era grandes coisas, mas classificaria. Ainda mais perder. Então, se tudo correr direitinho, ano que vem nós estamos na Série A. E pode ser que nós estivemos até sozinho. Eu queria estar sozinho na Série A.
Isso seria um sonho, hein? Ninguém ia aguentar americano.
A gente podia morrer no outro ano.
Isso é fato, viu? Ninguém, eu ia perder muitos amigos se isso acontecesse, viu? Muitas amizades acabariam com a América único na Série A. Viu? Eu vou aproveitar, então, a gente falando sobre Série B. Eu tenho a clara impressão que os nossos adversários falidos que estão jogando a Série B esse ano estão achando que o campeonato é um campeonato fácil, que eles vão nadar de braçada, né? O que o senhor tem a dizer para esse povo?
Hoje eu estava fazendo a caminhada, eu faço a caminhada, eu ouço, né, os programas da Itatiaia, hoje eu andei mais cedo por causa dessa entrevista, e o presidente do Cruzeiro falou que o Cruzeiro está com um time bom. O time que ele escalou lá, esse time está disputando o Campeonato Mineiro aí que não ganha de ninguém, né? O Cruzeiro, se não reforçar, eu acho difícil porque não tem dinheiro, o Cruzeiro não vai ter. Eu acho que o Cruzeiro não vai ter facilidade, como adianta, o Cruzeiro não vai subir, não. Com esse time aí não sobe, não. Ah, pagamos o mês, é obrigação de pagar o mês. Mas contratou quem? Esse time é diferente de qual? Você vê o Campeonato Mineiro, estão na dificuldade de classificar no Campeonato Mineiro? Esse mesmo time aí. Ainda perderam os dois mais experientes do time, que é o lateral direito e o meio de campo, né? Robinho e Edilson. O time que está lá não faz frente para a América, não.
Eu falo que, que esse pessoal, eles são muito arrogantes, assim como os outros lá, o zelador também, como o Márcio Vidal falou, tu chamou outro dia a cachorrada, né? São muito arrogantes. E eles vão custar entender o que é Série B. Série B é jogar por um empate sexta-feira contra o Operário lá em Campo Grande e voltar achando bom, voltar achando que você conseguiu um bom resultado, né? A torcida deles não vai entender isso muito fácil, não. Que Série B é isso.
Se soubemos, não vai nada. O América, eu viajei com o América durante uns 15 anos, né? Eu ia todo jogo na Série B, na Série C. A gente sabe da dificuldade. Você tem a graduação de hotel, inclusive, da Série A é um tipo de hotel, da Série B é outro. Não é que seja ruim, não. Mas não tem o conforto que o hotel da Série A tem, né? É a Palace claro. Que paga. Então a gente passa muito difícil nos campos ruins, né? Eu falo que eu conheci Juazeiro do Norte, né? Asa de Arapiraca, e um dia que nós disputamos, vocês lembram, a B do Mineiro, né? Chegamos para jogar contra o Santa Luzia,
União Luziense.
Quando eu entrei no estádio, quando eu vi, eu já joguei bola aqui, futebol amador, a gente jogava lá. Eu chorei, foi na América jogando num campo desse, né? Então é difícil, vocês estão acostumados com muita mordomia, eles vão ver o que é difícil disputar a Série B. Ainda mais depois na Série C, mais complicado ainda.
Eu guardei meu ingresso de América e União Luziense. O dia que eu fui entrevistado lá em Dubai, no Mundial do América, eu vou mostrar o ingresso de América e União Luziense para falar assim, eu tava lá.
Foi o dia que o Douglas pisou na camisa do América. Olha a revolta
nossa,
que me deu.
Foi mesmo.
Ele fez gol, pisou na camisa do América. Você lembra disso, né?
Lembro. Nossa, pisou. Que absurdo, né? A gente passou isso.
O que a gente passou? O que a gente passou? Por isso que eu falo, homem igual Antônio Baltazar, de Salum, de Cai Salum, de Afonso Celso Raso, de Magno Livre, de Olímpio, Paulo Asmar. Desculpe se eu esqueci alguém, mas é quem conhece o América, quem viveu isso com o América, quem passou o que o América passou.
Verdade.
Eu acho muito bom. Né?
É verdade. Eu inclusive. Esses dias a gente tem tentado trazer o Salum para conversar aqui com a gente, e eu até comentei, falei assim, olha, o melhor momento para um presidente vir conversar com a gente é agora que não está tendo futebol, porque se durante o futebol as pressões são outras, né? Então a melhor hora para conversar com a gente é agora.
E nós estamos 6 meses sem perder, né?
Estamos 6 meses sem perder. Melhor momento, né?
E o Salum, se assistir o jogo do lado dele, dá dó, tanto que ele sofre. Ele é joelho, ele tem superstição demais da conta, né? Ele, quantas vezes, cara, né? Contar só uma passagem aqui interessante, que nós estávamos jogando com o Sport, lá em Sete Lagoas, né? E no fim do jogo, como é que tá ganhando 2-1? Não sei, o jogo tá apertado. E deu vontade do Afonsinho, depois você cobra do Afonsinho, vocês vão na casa dele lá no museu dele, deu vontade do Afonsinho no banheiro. O Salum segurou o Afonso não foi no banheiro, porque se ele fosse no esporte, poderia empatar o jogo. Falha, ele é superstição. Você cobra isso do Afonso, quem vai contar?
Mas eu não julgo ele não, porque aqui em casa, até lugar para ver pênalti eu tenho. Tá? Tem um lugar exato, a casa para ver pênalti, porque ali que é o lugar quente.
E aonde você estava na hora desse pênalti contra o Fluminense, hein, Jair? Você tinha que estar em casa nesse lugar, então.
Então, eu tava lá no estádio, esse é o problema.
Eu não tinha nada que tá lá, você tinha que estar no lugar do pênalti na sua casa.
O doutor Francisco só falou, engraçado, eu ia até perguntar uma coisa sobre isso. Entre o que doeu mais, o jogo com o Fluminense ou o jogo com o São Bento?
Ah, São Bento, o jogo Fluminense, eu tava lá também, eu tava no camarote, até do lado do camarote da diretoria do Fluminense. Eles estavam morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Aí fizeram, a América perdeu o pênalti, fizeram um gol, e o segundo tempo foi chute pra frente, tal, que tem tudo. A América julgando e tal, é uma coisa. Perdemos pro Fluminense, que é um time de tradição, no Maracanã, né? Agora, o São Bento não tinha condição, né? São Bento veio com 5 jogadores de reserva. São Bento veio com um time. Né? E se não tivesse mais lá preto, eu acredito que São Bento não ia nem julgar, né? Então, quando nós estamos. E nesse jogo, eu estava de plantão no Ministério Público, né? Eu assisti o primeiro tempo com o Afonsinho. Aí, no intervalo, eles mandaram me chamar, que tinha uma. A polícia prendeu um rapaz lá, um torcedor da América, com maconha, e eu fui lá no juizado. Cheguei no juizado, era pouca coisa, eu chamei um menino, recém-casado, americano, camisa do América. Chamei a esposa dele e falei, nós não vamos levar isso para frente, não. E nós vamos, ele vai ter que sair do estádio. Ele chorou, eu quero ver o América subir, eu quero ver o América subir. Eu falei, não, aí também não. Você vai sair do estádio, você vai ver o América subir lá de fora. E saiu, né? E eu fiquei lá do lado, em pé, né, torcendo. Mas não deu jeito. Talvez se eu tivesse lá com a Afonso, o América tinha empatado. Mas é foi uma decepção muito grande, né?
Foi demais.
Muito grande.
Nossa Senhora. O Vandermon, Saúde Mota, tá falando aí, Série B é pedreira, daquele assunto nosso aí, né? O Felipe Amore, o Bernardo é o empresário do Chico Preto também.
Ó, Felipe é meu sobrinho também, e o Bernardo é meu filho, né?
Isso tudo tá tudo dentro, tá tudo em família.
Tudo americano, Bernardo, tudo. Felipe é americano doente. Felipe, o irmão dele, José, o pai dele, meu irmão mais novo, o careca, né? Conhecido o médico lá do Luxemburgo, é outro também, americano, todo mundo. Né? Costumo dizer que a família Santiago, num ponto, ela é muito inteligente em torcer para o time de futebol.
Tá certo. O Bernardo Moreira está levantando aqui. E as brigas no vestiário na época de Série C? Tem uma história boa disso aí?
Não, teve um jogo que eu invadi o campo, a nega estava julgando, e o juiz era do Espírito Santo. Ele anulou um gol do Douglas, né, um gol não teve nada, até o América estava perdendo de 1-0 no primeiro tempo. Chovendo. Aí eu estava em cima daqui, ali no vestiário, né? Virei pro Baltazar, falei, eu vou descer, eu vou invadir o campo, vou dar a prensa nesse juiz. Entrei, né? Entrei, a polícia me conhece e tal, não ia pôr a mão em mim, então aí eu fui caminhando. Ah, meu filho, eu xinguei tanto, né? E o homem era forte demais, né? Eu xinguei, voltou pro segundo tempo e voltou apitando bem demais pro América. A América virou o jogo 2-1. Tomei uma suspensão para invasão de campo. Agora, que outro dia, o Thiago Reis, da Itatiaia, né? Veio um juiz apitar e aquele grandão lá do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul.
Sei.
O Vin Diesel.
É, o Vin Diesel. Parece o Vin Diesel. Você acredita que eu encarei aquele moço? Ele invadi, encarei. Ele ficou frente a frente comigo. Se a polícia não tira, não me tira, eu não estava aqui hoje, não. Ele é forte demais na conta. Batendo um velho? Eu também enfrentei ele. Enfrentei
você
alguns tá juízes aí, né?
Isso é coragem demais.
Não, isso é paixão.
Nó demais da conta. Doutor Francisco Santiago, eu queria agradecer demais a presença do senhor aqui nessa Casa de Americanos, nesse programa de Americanos para Americanos, né? Com uma vibe bem de arquibancada mesmo. A presença do senhor aqui fica mais uma vez como documento histórico, né? Espero que o senhor volte outras vezes aqui para conversar com a gente, né? Avisar que o programa da semana que vem será feito com o Euler Araújo. Vai conversar com a gente aqui também para contar algumas histórias aí. E aí, queria que o senhor desse um boa noite final aí aos americanos que estão nos ouvindo.
Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a oportunidade, a gente que acompanha o programa, e vejo e vi hoje, né, mais uma vez, que é um programa de respeito. É um programa que vocês procuram, né, na entrevista, sempre enaltecer o entrevistado, né? Sem nenhuma pergunta para poder. Eu estou acostumado com isso, né? Pelo fato de você, às vezes, na entrevista no meio jurídico, né? Tem pergunta, ela é feita não para você responder, para você escorregar. Aqui não. Aqui são perguntas, né, agradáveis. Eu quero agradecer, dar parabéns a vocês, né, que continue assim, né? Essa é a carreira para se chegar mais na frente. A ser um dos presidentes do América. Vocês têm condições no futuro, porque vocês realmente são americanos. E falar para americano é uma honra, e agradecer e dar um alento à torcida do América, dizendo que esse ano nós vamos ganhar o Campeonato Mineiro, porque nós temos o melhor time hoje que disputa esse campeonato. Muito obrigado, parabéns pelo programa, e estarei sempre à disposição. O dia que eu brigar lá no campo, vocês me chamam de novo.
Boa noite. Combinadíssimo, é a casa do senhor. Pode voltar quando quiser, viu? Muito obrigado a todos. Boa semana a todos. Boa semana aos americanos. E a gente deve ter notícias aí se o campeonato continua ou não por esses dias. Grande abraço. Até mais.
Até mais, boa pessoal.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.